Nesta manhã eu quero pensar com vocês sobre as boas notícias da Páscoa. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler os versos de 1 a 8. Mateus 28, de 1 a 8. Chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre as boas notícias da Páscoa. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos ou fingindo-se de mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Esta é a palavra do Senhor. Imagine por um instante alguém que você ama muito, mas que está muito mal. Essa pessoa foi internada às pressas. Você não tem acesso à sala de cirurgia, você não tem acesso ao médico, à equipe médica. Algo aconteceu de inesperado e imediatamente esta pessoa precisou ser submetida a uma cirurgia longa. Alguém do hospital chega a você e diz, olha, não adianta você ficar esperando aqui, vá para casa, assim que tudo terminar, a gente liga para você. Você chega em casa, toca o telefone, você sabe que é do hospital, e alguém do seu lado atende o telefone e fica em silêncio, escutando o outro lado da linha. Esses minutos de silêncio, já que você não consegue ouvir a pessoa do outro lado, são terríveis. Mas, de repente, você escuta a pessoa que atendeu o telefone dizendo: que notícia boa, que notícia boa. Você sabe que tudo ficará bem. Isso nos faz chegar à seguinte conclusão: como é bom ouvir boas notícias, não é verdade? Todos nós gostamos. Boas notícias trazem alívio, sossego, calma, paz. Boas notícias são sinônimo de boas novas. Agora, eu queria que você parasse e pensasse por um instante. Diante de todos os problemas que eu e você temos, e são diversos, são dezenas, em todas as áreas. Todos nós enfrentamos problemas familiares, relacionais, com alguém que amamos. Todos nós enfrentamos problemas no trabalho, todos nós enfrentamos problemas maiores ou menores, em grande ou menor escala, todos nós enfrentamos problemas e dificuldades. Face a eles, Qual seria, eu te pergunto, a melhor notícia que você poderia ouvir nesta manhã? Digamos que aí você esqueceu de colocar o seu celular no modo avião, né? Ou no silencioso, e de repente vibra o celular e você, como já é dependente eletrônico, treme o celular, você logo pega, tá lá, ó. O Aldinei acabou de pegar o dele. Não, é o boletim. É o celular mesmo? Vibra o celular. Aí você pega o celular e vê que é alguém que pode te dar uma grande notícia. De tudo que você tem enfrentado, qual seria a melhor notícia que você poderia ouvir nessa manhã? Pense um pouco. Qual seria a grande notícia para você? Você ganhar na loteria? Crente não joga na loteria. Gente, nenhuma, por melhor que seja, se compara à melhor de todas as notícias que a gente já recebeu, que é a de que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. A morte foi engolida na vitória. Porque pense bem, por mais que seja alguém que você ama e esteja, digamos, vivendo os últimos momentos de vida, mas Deus, por graça, cura e levanta essa pessoa do leito. E a gente ora por isso, crê nisso, e obviamente não há pecado nenhum em se esperar por isso. Mas mesmo essa pessoa morrerá um dia. A dor da morte, da partida, ela é inevitável. Por melhores que sejam as boas notícias que a gente tanto desejaria ouvir, elas perderiam todo o seu valor a longo prazo se a melhor de todas as notícias já não nos tivesse sido dada, a de que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, a morte foi engolida na vitória. 1 Coríntios 15, 54 e 55. As boas notícias da Páscoa foram anunciadas pela primeira vez, você viu no texto, por um anjo enviado por Deus. E nessa manhã, o meu desejo é levar você de volta amanhã do primeiro domingo de Páscoa para juntos nós ouvirmos a notícia de que Jesus ressuscitou. Na madrugada do primeiro dia da semana, 3 dias após a crucificação, 3 dias após o sepultamento do Senhor, algumas das mulheres, daquelas que haviam crido em Jesus, daquelas que haviam disposto suas vidas para seguir Jesus, mulheres que inclusive, vimos isso domingo passado, dedicaram tudo o que tinham para apoiar Jesus, inclusive financeiramente, mulheres que tinham sido fiéis, mulheres que durante toda a vida de Jesus, até o fim, seguiram Jesus. Essas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Ele tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, e elas estavam arrasadas, como lemos em Mateus. Mas o Evangelho de Marcos nos dá uma descrição um pouco mais detalhada do que de fato acontecia no coração daquelas mulheres. Então eu convido você a abrir em Marcos 16 e ver comigo, nos versos de 1 a 4, o que de fato estava acontecendo no coração daquelas mulheres a caminho do túmulo de Jesus. Marcos 16, de 1 a 4. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? A pedra era enorme, a pedra era gigantesca. Mas Deus sempre nos surpreende com boas notícias, não é mesmo? E o texto diz no verso 4: mas quando aquelas mulheres chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Perceberam? Essas mulheres traziam consigo algumas especiarias. Elas esperavam encontrar o corpo frio de Jesus, 3 dias já dentro daquele túmulo, deitado no interior, bloqueado por uma pedra que Marcos faz questão de dizer que era uma pedra enorme, para mostrar o tamanho do problema que elas tinham. Além da pedra enorme, o túmulo estava muito bem guardado pelos soldados romanos, e quando elas chegaram ao sepulcro, no entanto, elas foram tomadas por uma enorme e grata surpresa. Por quê? Porque elas não encontraram o corpo morto de Jesus. Elas ouviram a notícia que sacudiu o coração delas. Elas ouviram a notícia que ainda hoje reverbera pelos corredores do tempo e da eternidade, como está dito em Mateus 28:6. Jesus não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Volte agora para Mateus 28, releia comigo o texto. Porque mais importante do que eu tenho para te dizer é o que o texto tem para nós registrado. Olha o texto, Mateus 28, de 1 a 6. E tente captar o maior número de detalhes possível desse texto. Diz assim, Mateus 28. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E de acordo com o que a gente leu em Marcos, elas tinham comprado especiarias, elas tinham planejado prestar uma última homenagem ao corpo de Jesus, até porque depois de 3 dias a decomposição e tudo tornaria impossível na cabeça delas fazer qualquer coisa. Elas estavam debatendo entre elas: a pedra é muito grande, quem vai abrir o túmulo para nós? Os guardas que estão lá não vão abrir o túmulo. Tudo isso está na cabeça delas. E aí no verso 2 a gente lê: de repente houve um grande terremoto, pois um anjo desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre a pedra. Imagina a cena. Essa semana, Orlando e eu estávamos lendo esse texto para preparar a ordem do culto desse domingo. E o Orlando deu até uma risada e falou: meu Deus, eu nunca tinha notado isso aqui. O anjo sentado em cima da pedra. Aí consultei minhas notas, Orlando. Eu já tinha até feito algumas observações que eu vou repartir com vocês. O anjo está sentado sobre a pedra, seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Gente, por que esses detalhes? Pensa. Por que que a Bíblia não nos poupa de tantos detalhes? Fala de um terremoto, fala de um anjo que desceu do céu, fala da pedra que foi rolada, do anjo que senta sobre a pedra, o rosto brilhava como um relâmpago e as roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo, caíram desmaiados como mortos. Então, o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. pergunta: por que que o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou sobre ela? Pense por um instante. O anjo estava cansado? Porque, peraí, você acaba de rolar uma pedra, ai, dá uma dor na coluna, assim, aí você senta. O anjo estava cansado? Outra pergunta: se a pedra não tivesse sido rolada ou removida, será que Jesus não conseguiria sair de dentro do túmulo e ressuscitar? Será que o anjo deu uma ajudinha, ó, o senhor vai ressuscitar, mas o papai do céu mandou eu vir aqui rolar para o senhor poder ressuscitar? Ressuscita. Ressuscita. Será que foi isso? Gente, vamos ser honestos, a pedra era café pequeno para aquele anjo. Ele não estava cansado. O corpo glorificado de Jesus Cristo é capaz de transpassar qualquer parede, de qualquer espessura. Aliás, é isso que a gente lê em João 20, verso 19, quando a gente descobre que os discípulos, após a ressurreição, estavam trancados, diz João, trancados de medo, e de repente Jesus aparece no meio deles. Ou seja, ninguém precisou abrir a porta, ninguém precisou quebrar parede, abrir o teto, não. Jesus penetrou as paredes e apareceu no meio dos discípulos que estavam trancados de medo. Então, por que que a pedra foi rolada? E por que que o anjo sentou sobre ela? A pedra do túmulo de Cristo foi rolada, gente, não para que Jesus pudesse sair. A pedra do túmulo foi rolada para que as mulheres pudessem entrar lá e constatar por elas mesmas que as boas notícias do anjo eram realmente verdadeiras, ou seja, Jesus ressuscitou. A pedra do túmulo foi rolada para que olhos humanos pudessem entrar e ver, de fato, Jesus não está aqui. E quando a gente lê o Evangelho de João sobre este túmulo, a gente descobre que os panos que envolveram o corpo de Jesus estavam dobrados de uma maneira que revela que aquele corpo não foi roubado. Aquele corpo, de fato, ressuscitou. Então, a pedra rolada e a entrada ali disponível para quem pudesse ou quisesse entrar, servia para dizer o seguinte: entrem, vejam por vocês mesmas. Lembra do que Jesus disse? Ele não disse que ressuscitaria? Eis aqui, a pedra foi removida, entre, veja. E por que que o anjo senta sobre a pedra? O anjo senta sobre a pedra para declarar que o maior de todos os obstáculos, a morte, havia sido removida. O anjo estava como que dizendo, anunciando, citando o que Paulo escreveu aos Coríntios, quando Paulo faz menção de Isaías 25:8, quando Paulo faz menção de Oséias 13:14, lá em 1 Coríntios 15, 54 e 55, quando Paulo diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Para mim, esse anjo senta para tocar violão. Ele senta, lógico, eu sei, não tem violão no texto. Mas é como se ele estivesse sentado ali cantando e dizendo: ô morte, onde está sua vitória? Ô morte, Onde está seu aguilhão? A morte foi engolida na vitória. Gente, que notícia boa! Que notícia maravilhosa, mas tem mais. O que que aquelas mulheres ouviram na manhã do primeiro domingo de Páscoa? Além disso que elas viram, o que elas ouviram ainda são boas notícias para nós e continuará sendo boas notícias até Jesus voltar para buscar a igreja. Aquelas mulheres ouviram palavras de conforto, elas ouviram palavras de convite, elas ouviram palavras de comissionamento. O conforto das boas notícias da Páscoa. Veja comigo, o conforto das boas notícias da Páscoa. Existe conforto nas boas notícias da Páscoa. Por quê? Porque as boas notícias da Páscoa trazem calma, coragem e confiança. Pessoa nenhuma conseguirá sentir-se confortável se ela não estiver de alguma forma calma, sem medo e confiante. Pode observar. Todas as vezes que eu e você nos sentimos confortáveis, existe algum elemento de calmaria na alma, de confiança, de coragem na gente. A calma, veja a calma. Depois de tanta violência sobre o corpo de Jesus, depois de tanta injustiça, depois de tanta maldade, depois de tanta intensidade, gente, que marcaram os dias finais da vida de Jesus, traz calma a gente observar a cena que Mateus pinta para nós. É uma calmaria. De repente, diz o verso 2, houve um grande terremoto. É como se Jesus estivesse dando, ou Deus dando um grito de basta, silêncio. Acalmem seus corações. De repente, houve grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada, sentou-se sobre ela, seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Deus chacoalhou, Deus abriu o túmulo e manda um anjo com um rosto brilhante como relâmpago para dizer: saiu da minha presença, é um enviado meu. Roupas brancas para dizer, é puro. Meu povo, aquele terremoto colocou as coisas no lugar certo. O terremoto trouxe calma. O terremoto, alguns comentaristas dizem, o terremoto foi o que, de fato, o anjo usou para rolar a pedra. O terremoto foi tão forte que a pedra saiu do lugar. E agora o anjo se assenta como sinal de vitória, ele brilha como quem veio do céu e ele se veste de branco como a pureza de Deus. Por quê? Para adornar essa cena de calmaria após a tempestade. Outra coisa, coragem. Essas mulheres agora estavam um pouco mais calmas. Elas sentiram que o medo aos poucos foi dando lugar à coragem. Afinal de contas, o que elas acabaram de ouvir? A boa notícia de um anjo tão poderoso, um anjo que era aliado delas. E quando elas olham para os soldados, verso 4, quando elas olham para aqueles soldados que elas tanto temiam, elas olham aqueles homens como cachorrinho com rabinho no meio das pernas, morrendo de medo, prostrados no chão, fingindo-se de mortos. Essas mulheres criam coragem. elas criam coragem, note bem, não por causa de algo sobre elas que o anjo as fez lembrar. Porque nós vivemos numa época onde todo mundo tenta encorajar uns aos outros, tentando enaltecer a autoestima das pessoas. Fica assim, não. Vocês são corajosas, olha só, só vocês vieram aqui nesse túmulo. Não, não é isso que encoraja essas mulheres. O que encoraja essas mulheres é perceber quem é por elas. Se Deus é por elas, quem será contra elas? Você quer encorajar alguém? Aponte essa pessoa para Cristo, para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas mulheres foram encorajadas porque elas viram quem estava ao lado dela. Um anjo como aquele, ao lado delas, valia mais que toda a guarda dos romanos. Então, essa mensagem de conforto que a Páscoa traz é fruto de calma, coragem e confiança. As mulheres estavam mais calmas, estavam encorajadas, prontas agora para exercitarem fé e confiança. Olha o verso 4. Quando os anjos viram, ou melhor, quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo, caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Não tenham medo. O medo nos faz fazer tanta coisa errada, gente. Sabia que quando a gente perde o controle, grita com alguém, explode com alguém, pode avaliar, pode analisar a raiz de toda ira, a raiz de toda atitude intempestiva é o medo. Medo do que vão fazer contra nós, medo do que vão dizer de nós, medo do que estão pintando sobre nós, medo de nos destruírem, medo de nos... Passou um filme na cabeça dessas mulheres, acabou tudo. Tudo que confiamos, o dinheiro que investimos. E agora? Como explicar para os nossos maridos que tanto nos criticaram enquanto bancamos essa causa? Medo. Medo. E aí elas ouvem o anjo dizer: não tenham medo. Sabe por que vocês não precisam ter medo? Porque vocês, eu sei que vocês procuram Jesus, aquele que foi crucificado. Sabe por que vocês não precisam ter medo? Porque ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito que aconteceriam. Venham, vejam onde seu corpo estava. Por isso que eu removi a pedra. Entrem aqui. Porque se eu dissesse para vocês que ele havia ressuscitado e a pedra continuasse aqui impedindo vocês de entrarem lá, vocês não iam acreditar. Eu removi a pedra. Agora entrem. Venham e vejam. Gente, a ressurreição de Jesus, ela promove em nós calma, coragem e confiança. A ressurreição de Jesus conforta. Calma, porque a gente sabe que os tremores da vida, os terremotos dos problemas, os terremotos que às vezes fazem alguns cair prostrados de medo, como aqueles guardas, ao mesmo tempo proporciona oportunidades para todo aquele que crê, de fato ver o que Deus fez e está fazendo. Irmãos, não temam os tremores da vida. Não temam os terremotos, as más notícias, as tragédias, os acidentes, os descontroles aparentes de toda a situação, por exemplo, caótica em que vivemos nesta nação. Não temam os tremores, as turbulências. Aqueles que não têm fé caem prostrados como soldados. Aqueles que não têm fé fingem-se de mortos com medo de que algo pior lhes possa acontecer. Mas todo aquele que crê sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem. Mesmo um terremoto. Calma. O Senhor está no controle. A mesma calma que nós vemos em Jesus, quando o mar revolto, as ondas batendo no barco, os discípulos apavorados e Jesus deitado e dormindo. Não porque não se importasse, mas porque confiava no poder soberano de seu Pai. Quando você olha para essa história da ressurreição, você tem que descobrir que existem tremores que são necessários para que a gente possa ver melhor. Sem o terremoto, sem os tremores, sem a pedra ser removida, ninguém poderia ter visto com os próprios olhos que Jesus não estava mais lá. Calma. Terremotos nos ajudam a enxergar. Não temam quando as coisas saem aparentemente do controle. Não temam quando às vezes você ouve algo de alguém que te apavora, que te assusta, que você acha que não entendeu. Chega, crente não pode ser daqueles que vivem como sonrisal, sempre em efervescência. Calma. Até sonrisal tem a hora certa de beber. Ainda mais se você usa óculos. Vocês não estão entendendo? Vou explicar. Você põe meleca a lente toda. Calma, deixa baixar um pouquinho. Se ainda assim, calma, tira o óculos. Bebe, põe o óculos, solta o arroto, você está melhor. Calma! Crente é um bicho assustado. Crente é um bicho nervoso. Crente é um... Crente... E aí você olha para essas mulheres e o anjo está sentado sobre a pedra. Escutaram o terremoto? Escutaram o tremor? Foi para poder abrir para vocês. Olha aqui. Não está aqui mais não, gente. Vocês não precisavam nem ter gastado dinheiro com essas especiarias. Imagina, dividiu em 12 vezes no cartão. Não precisava nem ter comprado as especiarias. Ele não falou que ressuscitaria. Ele não disse que ressuscitaria. Para que vocês foram gastar dinheiro? Calma. Coragem. Coragem, porque nem a morte, nem a vida, nada ou coisa alguma é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Coragem. Não precisam chorar. Ele virá. Confiem. Tenham certeza no que ele disse. Ele não disse que ressuscitaria. O que vocês têm que fazer agora é correr e contar para os outros discípulos. Ele de fato ressuscitou, como disse que ressuscitaria. Gente, as boas notícias da Páscoa, a ressurreição de Jesus traz conforto. Por quê? Porque a ressurreição tem que nos acalmar, tem que nos encorajar. E tem que fortalecer nossa fé. Quando eu tive minhas crises de pânico, e como eu tive crises sérias de pânico em 2005, sabe o que mais me acalmava nos meus piores momentos? E o médico ainda dizia, Leandro, não toma os remédios todos, vai tomando devagar. Porque vai fazer, remédio não faz milagre, remédio faz efeito. E o remédio não vai fazer efeito na hora certa, e na hora que você espera. E aí você vai ficar mais apavorado. Calma, Leandro, calma. Eu tomava, deitava, ficava em posição fetal assim, aquilo, eu transpirava. E o coração batia, e eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, como é que eu vou criar Samuel, como é que eu vou criar Isabela, eu vou largar a Cris sem nada. Sabe o que, que Deus me trazia à memória? Deus é bom. Ele falava assim, Leandro, o que, que de pior pode te acontecer? Aí eu pensava, eu vou morrer. Aí vinha aquela voz de Deus lá no meu coração dizendo, e se você morrer, você abrirá seus olhos diante do Cristo. Ah, mas e a Cris? E os meninos? Quem vai cuidar deles? E eu suando frio, e vinha aquela voz que dizia assim, eu amo a Cris e os seus meninos mais do que você os ama. Irmãos, não fosse essa certeza, eu teria sido consumido pelo medo. Como o crente precisa aprender a ter calma quando a terra treme? Calma! Terremotos nos fazem ver melhor. Calma! Coragem, confiança. Mas tem mais, o convite das boas notícias da Páscoa. Tem dois convites aqui que os anjos, que o anjo faz. No verso 6, você viu? Verso 6, tem dois convites. Ele faz assim, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Ele disse que aconteceria. Para que vocês foram comprar aquilo? Para que foram gastar dinheiro com aquilo? Está vendo? O que vocês vão fazer com isso? Aí o anjo diz, venham, vejam onde seu corpo estava. A ressurreição de Jesus, gente, é um convite para que a gente prove e veja de Deus. O mesmo poder que arrancou Jesus do túmulo, trouxe Jesus da morte para a vida, está disponível para a gente. Depois você leia em casa hoje à tarde e medite em Efésios 3, de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. O convite do anjo àquelas mulheres é o convite de Deus para nós ainda hoje. Examinem, examinem como, venham, vejam, examinem. Examinem como a notícia da ressurreição impactou a vida daqueles primeiros discípulos. Gente! Tem gente que diz que a história da ressurreição é mentira. Que é uma criação dos discípulos. Hoje à noite, alguém no meio do sermão, porque hoje à noite eu vou continuar esse texto, se Deus permitir. Aí se eu esquecer de falar disso, alguém na hora da mensagem está autorizado a levantar a mão e falar assim, pastor, explica mais sobre provas para a ressurreição, porque já deu a hora da gente comer. Eu tenho que encerrar, mas se essa história de ressurreição fosse uma invenção dos discípulos, nós jamais teríamos a história da ressurreição narrada como ela está narrada. À noite eu conto por quê. Mas a ressurreição é um convite para a gente examinar evidências e ver o seguinte, olha o que a ressurreição produziu na vida desses primeiros discípulos, como eles foram capazes de dar a própria vida pela história do Cristo que morreu, mas ressuscitou. E o convite também não é só para um exame intelectual. O convite é para você entrar, venha, examine e veja, experimente isso por você mesmo. Prove, creia. Esse é o convite. E a última coisa, o comissionamento das boas notícias da Páscoa. Porque o convite e o conforto que a ressurreição de Jesus traz, ele tem que ser compartilhado. Porque a nossa alegria só se completa quando a gente compartilha. Você já viu uma criança que ganha um brinquedo? Eu nunca vi uma criança ganhar um brinquedo e falar para o pai e para a mãe, ó, não conta para o meu amiguinho, tá? Foi assim com o Saulinho, Saulo? Não existe. Criança ganha um brinquedo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ó, você não tem. É meu, é meu. Por que ela faz isso? Sim, ela é pecadora, miserável, egoísta. Porque Deus nos criou de uma maneira que enquanto a gente não compartilha, o nosso gozo, nossa alegria não se completa. Por isso que não adianta ver Palmeiras fazer 1-0 no Corinthians e não gritar gol. O palmeirense está vendo o jogo, final do Campeonato Paulista, você olha lá o Palmeiras, o palmeirense está lá, naquele jejum, nunca ganhou nada na vida, só uns campeonatinhos aqui. Aí ele faz um gol, aí o palmeirense, interessante. Por quê? Porque o gozo se completa quando você grita, gol! Acordou? Agorinha a gente almoça. Por quê? Porque a alegria da gente, por isso que crente canta. Sabia por que, que crente canta? Por que, que crente canta? Ah, porque Deus manda cantar. Ah, tá, então Deus manda cantar, eu vou cantar. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Deus manda? Não. A gente canta. Deveria ser assim, meu povo. Porque enquanto a gente não expressa o que a gente provou e viu, a gente não está plenamente feliz. Por isso que quando você dá a garfada naquela comida gostosa, o que, que você faz? Que delícia esse negócio. Por quê? Porque enquanto você não diz, está gostoso, a alegria não se completa. Então quando Jesus aparece, o anjo aparece para essas mulheres e diz, vão depressa. Anunciem, é o que diz o verso 6, venham e vejam onde seu corpo estava, verso 7, agora vão depressa e contem o que vocês viram. Gente, a Páscoa nos comissiona a ir depressa, em fé, em esperança, em amor, anunciando o Evangelho, Jesus ressuscitou. Você quer uma prova disso? De que enquanto você não vai e não compartilham. Sabe por que muitos de nós crentes não temos mais alegria na vida cristã? Ouça bem. Porque você perdeu a alegria de compartilhar. E nessa manhã de Páscoa, o Senhor nos diz, redescubra a alegria de falar. Porque quanto mais você fala de Jesus, quanto mais você anuncia o que Ele é, o que Ele fez, e como Ele te transformou e está te transformando, mais você se alegra. Olha como é que essas mulheres saíram, e aqui eu termino, verso 8. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Saia daqui assim, cheio de alegria, pronto para transmitir a mensagem do anjo. Deus se fez carne em Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Viveu sem pecado, foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E quem nele crê, não perece, tem vida eterna. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que as boas notícias da Páscoa inundem nosso coração nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém.